Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Tome seu lugar, por favor. Vamos ver se a igreja, está conectada. Nesse mês de julho nós estamos em? Mais alto, pode fazer melhor. Nesse mês de julho nós estamos em? Estamos em guerra. E o tema que eu coloquei nessa ministração seria, se a gente fosse colocar esse tema, seria vencendo minhas guerras. Você vai sair daqui vencendo suas guerras, amém? Ou melhor ainda, você pode sair daqui com ausência de guerras, amém? O que é melhor ainda. Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 42. Deuteronômio capítulo 1, versículo 42. A palavra do Senhor diz assim: E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram vós como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Hormã, tornando-se pois vós chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz nem vos escutou. Amém? Texto muito forte, hein? Muito forte. O povo estava ali. Deus estava dando orientações para o povo a respeito da guerra. Se você ler Deuteronômio desde o versículo 1, você vê as direções do Senhor, as orientações do Senhor. O povo fazendo da forma como eles queriam fazer, murmurando em suas tendas, fazendo de forma contrária. Aí chega um determinado momento, há um arrependimento no coração deles, e eles falam assim: Senhor, nós entraremos em guerra, faremos tudo o que o Senhor já tinha falado, mas que nós não fizemos até agora. Foi mais ou menos isso que você consegue entender. Senhor, nós faremos tudo o que o Senhor falou agora. Nós entraremos agora nessa guerra, da forma que o Senhor determinou. Mas o Senhor diz assim: não entrem nessa guerra, porque eu não estou no meio de vós. Você já pensou na sua luta do dia a dia, nas guerras? Porque nós temos guerras diárias. Todos os dias nós enfrentamos as nossas guerras. É dificilmente você acha alguém que diz assim: olha, eu não tenho ausência, não tenho nenhuma guerra na minha vida. Nós passamos guerras muitas vezes no nosso casamento. Guerras com ideias diferentes, com sonhos diferentes, com visões diferentes. Um gênio diferente do outro, que há uma dificuldade de se adaptar ali. Muitas vezes, o gênio de um difícil não dá certo com o do outro. E às vezes anos naquela guerra e você está vivendo aqui no casamento. Ameaças muitas vezes de divórcio. Vivemos guerras na nossa vida financeira. Muitas vezes com prejuízos, com gastos que nós não tínhamos planejados. Vivemos guerras nas finanças, quando não planejamos aonde gastar ou como gastar, ou gastamos naquilo que não devemos. Passamos com guerras com os nossos filhos, muitas vezes com rebeldia, com falta de respeito. Passamos guerras com as companhias com qual eles têm andado, que nós não conseguimos cercar eles todos os dias. Passamos guerras porque muitas vezes os filhos não querem ter o mesmo compromisso que nós temos com a obra do Senhor, o compromisso com Deus. Passamos guerras no nosso corpo físico, com enfermidades, uma sequência de enfermidades que vem dia após dia. Nós passamos guerras em todas as áreas da nossa vida. Passamos guerras também na nossa área espiritual, com dificuldades de ter relacionamento com o Senhor, dificuldade com leitura da palavra, passamos dificuldade com pecados que nos impede de sentir a presença de Deus. São guerras diárias e dificilmente alguém tem uma ausência de uma guerra como essa nas nossas vidas. Mas nem toda guerra é somente carne e espírito. Nem toda guerra nós lutamos com armas nas mãos. Mas eu quero passar aqui para você algumas estratégias que nós podemos ter para vencer as nossas guerras. Quem quer vencer as suas guerras, diga amém. E a primeira forma, a primeira estratégia de você vencer a tua guerra, e está claro neste texto: não entre em guerra alguma sem a presença do Senhor. Não entre em guerra sem a presença do Senhor. E quando eu falo de entrar em guerra, eu quero dizer também: não comece nada, não vá a lugar nenhum se a presença do Senhor não estiver com você. Em todo momento, eu pego para mim isso e eu uso em todo tempo. Senhor, vamos comigo. A hora que eu entrei no meu carro e comecei a vir para a igreja, Senhor, vamos comigo lá no púlpito, eu não posso subir sozinho, Senhor. Então, já daqui desde já, comece comigo e vamos comigo. Eu pego, vou pescar com meu irmão, com meu pai, eu entro no carro, quando sento, vou fazer uma oração. Senhor, vamos juntos à pescaria? Tem como o Senhor ir pescar comigo? Vamos pescar. Vamos junto comigo, preciso que o Senhor vá junto, e principalmente que o Senhor esteja lá o tempo todo. Senhor, e volta comigo, por favor. Eu vou viajar, Senhor, viaja comigo. Às vezes eu falo: Senhor, toma o melhor lugar deste carro. Eu dou uma olhada para a Adri, a Adri já está esticada com os pés, às vezes em cima do painel, já com uma almofadinha para dormir ali. Eu dou uma olhada para ela, não falo nada, mas a minha vontade fala: Senhor, coloca a Adri lá atrás, e Senhor, senta aqui do meu lado, me ajuda aqui. Mas é mais ou menos isso que tem no nosso coração: Senhor, eu não vou a lugar nenhum se a tua presença não for comigo. E aqueles homens entraram em guerra, sabendo, o Senhor dizendo: não vão a essa guerra, porque a minha presença não estará com vocês. Nós precisamos todos os dias convidar o Senhor. Senhor, vamos comigo, vamos para o trabalho. Senhor, aqui dentro da minha casa eu preciso hoje esteja comigo o dia todo. Senhor, vamos comigo resolver esse problema financeiro. Senhor, vamos comigo em todo o tempo. Nós precisamos convidar o Senhor. Não convidar Ele depois que a guerra já está estabelecida. Não convidar Ele a hora que você já está ferido num ambiente de guerra. Não, Senhor, antes de tudo, vamos comigo. Eu preciso da Tua presença. Primeira estratégia para que você faça isso. Para que você vença essas guerras, convide o Senhor para ir com você. E algo que nós vemos ali nesse texto: eles já tinham sido libertos lá do Egito, já tinham visto muitas coisas, travado grandes batalhas. O Senhor já tinha mostrado o seu poder com provisão, com tantas outras coisas, mas dá-se a entender que eles se acharam bons o suficiente demais. Eles acharam que já sabiam tudo sobre guerra, porque o texto diz: Senhor, agora. Se você ler um pouquinho antes, no versículo 40, no versículo 41, ele diz: Senhor, agora, nós iremos, e agora faremos como o Senhor mandou. Eu tenho dois meninos, um com 12 e um com 4. Eu lembro quando o Juninho ia para a escola e ele falava: pai, você pode ir comigo? Segurava na minha mão. Pai, você pode levar no colo? Pai, fiz o número 2, você pode vir aqui? Eu ia reclamando, mas ia. Falei: quando você vai aprender, rapaz? Mas chegou um dia na escola, eu falei: filho, dá a mão. Ô pai, aqui não, pai. Não. Lado a lado, fui até a escola, lado a lado. Aí passou mais um período: pai, dá pra me deixar aqui no portão já? Pode deixar no portão? Mas eu queria ir junto. Mas ele cresceu, e ele acha que não precisa mais que eu acompanhe ele até lá. E nós, na caminhada cristã, nós travamos tantas batalhas, nós achamos que somos vencedores, que nós temos capacidade de caminhar sozinho, de vencer essas guerras, e nos achamos autossuficientes, mas não lembramos. O Juninho não lembrou que ele só começou a ir para dentro da escola porque eu o acompanhava. Ele só aprendeu a fazer tudo no banheiro sozinho porque eu o ensinei. E talvez nós, assim, vencemos tantas guerras e nos achamos bons o suficiente e esquecemos que em todas as batalhas, todas, o Senhor nos fez vencedor. É o Senhor o tempo todo. Então, se você quer vencer essas guerras, se você quer vencer essas guerras, convide o Senhor para ir com você. Quem quer vencer guerras, ou vencer batalhas, ou sair delas, ou nem entrar delas de forma sobrenatural, diga amém. Só tem uma forma, não tem outra. E esse é o segundo ponto que nos faz vencer guerras: dependência do Senhor. Depender do Senhor, aprenda a depender dEle. Quando você vai para uma batalha, aquilo que é natural, você faz. Mas se você quer ter vitórias de forma sobrenatural, o sobrenatural nós não sabemos como fazer, nós não temos esse poder, é somente o Senhor. E quando nós aprendemos a depender totalmente do Senhor, Senhor, eu dependo do Senhor, eu não posso por mim mesmo, aí sim começamos a viver coisas sobrenaturais, vitórias sobrenaturais na nossa vida. Sabe aquela estratégia de onde será que eu tirei? Como que eu consegui isso? Dependência do Senhor. Porque a nossa limitação humana, a nossa capacidade humana é muito pequena. Aquilo que tem a mais nas nossas vidas, com certeza sempre, é o Senhor. Eu lembro um dia que nós fizemos no dia de dependência, 7 de setembro, dependência ou morte. Diante das guerras que a vida tem imposto, tem colocado diante de nós, é dependência ou morte. Repita comigo: dependência ou morte. Ou você depende do Senhor, ou as guerras do dia a dia acabam nos destruindo. De quem você tem dependido? De você mesmo? Da sua força? Dependido somente de médicos? Dependido de um banco oferecer um empréstimo maior ainda para você sair das situações? De quem você tem dependido? Nós precisamos depender plenamente do Senhor. Não dê um passo sem você falar para o Senhor: eu preciso de ti. Eu imagino assim, o Juninho, eu falo Juninho, mas ele é uns 10 centímetros mais alto que eu. Não é muito difícil, é bem facinho, mas ele já está com 12 anos, 10 centímetros mais alto que eu. Mas se ele falar para mim assim: pai, dá para você entrar de mão dada na escola comigo? Eu acredito que eu pego na mão dele e ainda vou fazendo assim, ó. Eu vou para a escola agora, eu vou. É mais ou menos assim. Porque a minha alegria, a alegria do meu coração é ver que ele ainda depende de mim. Que ele ainda lembra que eu ensinei os seus primeiros passos. E eu acredito que o Senhor, se você estiver passando por uma guerra, ou está pronto para entrar em uma, tem uma ali batendo na tua porta, e você falar: Senhor, faz tempo que eu tenho andado sozinho, tenho tentado lutar sozinho, mas dessa vez, Senhor, vamos comigo. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer um rebuliço lá no céu, vai dizer para os anjos: olha, eu estava esperando esse dia. Vamos lá, céus e terra, a nosso favor. O Senhor não resiste a isso. Essa semana, de quinta para sexta, fiquei decepcionado de madrugada. Acordei com as trovoadas. Acordei, já me ajeitei um pouquinho na cama e falei assim: o Júnior, ele agora só quer dormir sozinho, não quer ficar perto do pai, o bracinho do papai, nada mais, não quer mais nada. Mas quando eu vi aquelas trovoadas, eu dei uma arrumadinha e falei: mas já vou escutar o barulhão. Bom, 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 vindo correndo: pai, tô com medo. E vai vir deitar do meu lado. E as trovoadas vieram. A chuva veio, a chuva passou, e ele continuou dormindo sozinho. Mas eu, como pai, eu fiquei ali esperando, porque eu fiquei? Porque eu continuo sendo pai dele. Eu continuo querendo proteger ele, eu continuo querendo cuidar dele. Então, aprenda sempre, o tempo todo, não importa a capacitação que o Senhor coloque na sua vida, continue o tempo todo dependendo do Senhor para todas as batalhas. Amém? Isso, queira depender, porque a dependência já começa a ativar o sobrenatural nas nossas vidas. E o terceiro ponto de você vencer batalhas é não entrar em guerras que ele não te mandou entrar. Já pensou nisso? Quantas dificuldades financeiras você passa e o Senhor foi muito claro para você: não faça, não compra, você não precisa, não faça esse negócio. Na vida emocional, quantos problemas nós vivemos na nossa vida emocional, quando o Senhor já nos disse há muito tempo, deixou claro, olha, não entra nisso, não tenha esse relacionamento, mas nós, mesmo assim, insistimos, dizendo, Deus vai abençoar na caminhada, mas se Deus já falou, Deus falou ao seu povo no texto, olha, não entra porque a minha presença não estará no meio de vocês. Aí vocês vão, são ser abatidos, e é exatamente isso que acontece. As guerras nos vencem. Se perguntar para mim, uma guerra que eu passo, eu tomo medicamento para diabetes o tempo todo. Mas são incansáveis as vezes que eu fui alertado que eu não posso comer doce, eu não posso tomar refrigerante, que eu tenho que fazer exercício, mas, por teimosia minha, eu continuava comendo doce, tomando muita Coca-Cola e tudo mais que tem. Mas o Senhor já me disse, não entra nessa guerra. E assim são em todas as áreas da nossa vida. Nós pegamos a vida de Moisés. Moisés venceu muitas batalhas, mas o Senhor disse para ele um dia, olha, vai, toma essa terra. O Senhor diz, vai a essa guerra. E mesmo Moisés é tão sábio, que mesmo diante das guerras e mesmo diante do Senhor dizendo que, mandando ele ir, ele diz, ó Senhor, se a tua presença não for comigo, não me tire desse lugar. Ele falou assim, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Por isso ele foi vencedor. Josué e Caleb, mesmo diante lá, tinha mais espias com ele lá, e naquele momento, vendo os gigantes, vendo toda aquela situação, aquela terra, os espias, 10 deles fugiram, mais 2, Josué e Caleb, disseram, não, nós os comeremos, eles serão nosso pão, nós comeremos esses inimigos. Por quê? Porque o Senhor mandou eles entrar naquela guerra, que eles iam tomar posse daquela terra. Só entra em guerras que o Senhor estiver com você. Só entra em guerras que o Senhor você, mandar você entrar. E em todas elas dependa totalmente do Senhor. E o quarto ensinamento aqui é que a presença do Senhor, quando nós falamos para Ele, Senhor, vamos comigo nessa guerra, a presença do Senhor pode se tornar na nossa vida ausência de guerra. Ausência de guerra. Por quê? Eu acredito num Deus poderoso, de muito amor, e o propósito do Senhor não pode ser somente nos livrar na guerra, mas Ele quer que nós nem em guerra entremos. Ele quer que nós tenhamos ausência de guerra. Porque quando nós convidamos, tem uma situação, uma guerra batendo a nossa porta, nós convidamos Ele para entrar. Nós passamos a depender dEle, convidamos Ele para ir conosco. Eu acredito em estratégias que o Senhor coloca no nosso coração, e Ele nos livra antes das guerras baterem a nossa porta. Ele nos dá estratégias, Ele nos dá saída, Ele fala ao nosso coração. Então essa presença também, ela é a ausência de guerras. Porque eu penso assim, uma guerra, quando você entra, se você já assistiu um filme de guerra, você vê que quando a guerra começa, há pessoas feridas, há pessoas machucadas, você sai às vezes vencedor daquela guerra, mas você sai com, talvez com, faltando um dedinho seu, você com uma cicatriz, com machucados, com feridas. E a intenção do Senhor é não somente nos livrar no ambiente de guerra, mas Ele quer nos livrar antes que as guerras comecem na nossa vida. Por isso nós precisamos dessa presença todo o tempo. Por isso Ele nos dará estratégia. E essas guerras talvez elas nem aconteçam na nossa vida. E para finalizar, nós precisamos aprender. Oh, que benção, sabia. Um dia ia acontecer, Senhor, obrigado, Jesus. Sabia que essa guerra não ia ser até o fim, Senhor. Aprenda a confiar em Deus. Veja o que diz o texto em 1 Samuel 17, 37, diz assim. Davi estava lá diante do povo, diante daquele exército, aquele gigante afrontando. Eu imagino que para aquele gigante afrontando o povo, eu imagino que tinha soldado menos corajoso correndo, tinha soldado menos corajoso saindo pelas culatras, indo para um lado, para o outro, fugindo. Alguns estavam ali paralisados diante daquela guerra. E Davi chegou naquela circunstância. E ele confiava em Deus. Muitas vezes, diante das guerras, das investidas do inimigo, nós estamos paralisados no ambiente de guerra. Nós ficamos ali parados naquele ambiente de guerra e nós não temos força para vencer, para sair daquilo, para sair daquele ambiente. Ou para travar batalhas, para sair vitorioso. Mas Samuel, Davi, diante daquele momento, olha o que ele diz. Davi, diante do gigante. Deixa eu achar aqui meu texto. Assim como Deus, 1 Samuel 17:37, assim como Deus me livrou do leão e do urso, certamente me livrará desse filisteu. Então Saul disse: vai, vá, e que o Senhor esteja contigo. Quantas guerras o Senhor já venceu para você? Então essa que você está vivendo, eu digo para você: vá, que o Senhor esteja contigo. Porque as guerras, eu falo para você, se nós não tomarmos cuidado, as guerras, elas se tornam crenças limitantes à nossa frente, dizendo que nós não podemos sair, que nós temos que viver, que a vida é aquilo ali, que as guerras são normais das nossas vidas, mas não é normal. E ela gera uma crença limitante, te diz a dizer que é só isso que vai acontecer, é só assim que vai ser a sua vida, é dessa forma, sempre vai ser com luta, sempre vai ser com desgaste. Não! As guerras, elas servem para nos impulsionar. As crenças limitantes, elas mostram o ambiente, elas nos mostram aquele ambiente que nós estamos, mas não nos deixam ver aonde o Senhor quer nos levar. Se Davi chegasse e pegasse aquilo como uma crença limitante, olha, todo o exército do povo de Israel, do exército de Deus vivo, está paralisado diante desse homem circunciso, esse homem que não tem aliança com Deus, está ali afrontando. Se ele ficasse limitado diante daquilo, o que aconteceria? Seria mais um do exército que fugiria. Mas ele disse, confiando em Deus: assim como Deus me livrou do urso e do leão, o Senhor me livrará das mãos desse filisteu. E um homem que chegou sendo menor da sua casa, um homem que chegou somente levando alimento para os seus irmãos, levando o recado do seu pai, sai dali como o grande rei Davi, um homem gigante, um homem maior do que aquele gigante, ele sai dali promovido. Você consegue compreender isso? Que aquela guerra o mostrou quem ele realmente era. As guerras não podem nos paralisar, amém? As guerras precisam somente nos promover e nos mostrar o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós precisamos entender que essas guerras irão nos impulsionar. Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas diante das guerras, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Não temas, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode ficar em pé no seu lugar, por favor?